Tranquilamente, bem-estar e qualidade de vida. Um programa do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania.
Está no ar o nosso Tranquilamente, um programa semanal promovido pelo Ministério Público Estadual da Bahia. Eu sou Aline Costa e estou mais uma vez aqui com vocês, lembrando sempre da importância do autocuidado. Cuidem-se bem, pois a nossa saúde mental importa muito. No mês em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, o Tranquilamente vai abordar o tema da sororidade e da importância das mulheres se reunirem em grupos. Em 2006, o Ministério Público Baiano instituiu o Grupo de Atuação em Defesa das Mulheres, o antigo GEDEM, para atuar na defesa e conscientização dos direitos da mulher, tanto na área criminal quanto na fiscalização e propositura de políticas públicas da igualdade de gênero. Em janeiro de 2023, foi criado o Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres, o NEVID, que vem trabalhando pela defesa dos direitos das mulheres e das vítimas de violência de gênero. O nosso programa está sendo transmitido também pelo Ministério Público de Minas Gerais e pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. E eu quero deixar um abraço apertado para todos os ouvintes que nos escutam em todos os meios de comunicação. E vamos de música para refletir sobre o tema de hoje.
Um salve para as mulheres narigudas, para as magras, para as barrigudas, para as rainhas da nossa nação. Eu amo as depiladas e as peludas, as carecas cabeludas. Meu grito é pela união. Um cheiro pras devotas, pras miúdas, pras hereges, pras peitudas. Todas moram aqui no meu coração. Eu canto pras solteiras, pras casadas, pras virgens, pras taradas. Pra vocês é que eu compus essa canção. Mulheres, mulheres, de tantas formas, tantas cores, tantas peles, divinas amadas, quero acordar no mundo em que seremos todas respeitadas. Reverencio as artistas, produtoras e, claro, compositoras. Delas nasce a minha inspiração. Também das mães e das donas de casa, liberdade é ter asa pra voar em qualquer direção. Joyce, Ana, Zélias e Terezas, saibam que as suas grandezas inspiraram minha geração. Cristina, Julianas e Marias, creiam, pois as suas filhas com certeza lhes orgulharão. Mulheres, mulheres, de tantas formas, tantas cores, tantas peles, divinas amadas, quero acordar no mundo em que seremos todas respeitadas.
A cantora e compositora carioca Antônia Medeiros é quem abre o nosso programa de hoje cantando Salve Todas. Letra forte que nos impulsiona a dar as mãos e também desejar acordar num mundo em que seremos todas respeitadas. Aliás, queremos viver em um mundo em que as mulheres possam ser livres para serem quem são, sem se violarem tanto para atender às expectativas que não são as delas. E existe um ingrediente essencial para que isso possa acontecer: a sororidade. No programa de hoje, vamos compreender mais o que significa essa palavra e como exercê-la na prática. Quem está aqui para conversar conosco sobre esse tema é a psicóloga de mulheres, mestre em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e especialista em psicopatologia e saúde pública, Letícia Menezes. Letícia é também trabalhadora do Sistema Único de Saúde, nosso SUS, onde atua como gerente de um serviço residencial terapêutico. Letícia, seja muito bem-vinda ao nosso programa Tranquilamente.
Muito obrigada, obrigada pelo convite.
Eu quero agradecer pela disponibilidade, Letícia, e falar algumas informações, conceitos e curiosidades importantes aqui para a gente iniciar a nossa conversa de hoje. O significado literal da palavra sororidade é sentimento de irmandade, empatia, solidariedade e união entre as mulheres. é uma conduta ou atitude que reflete este sentimento, especialmente em oposição a todas as formas de exclusão, opressão e violência contra mulheres. A palavra vem de soror, que no latim significa irmã, e é utilizada como alternativa à palavra fraternidade, onde frater, em latim, significa irmão. Sororidade pode ter vindo do francês sororité. Na França, o termo surgiu a partir do lema liberté, égalité, fraternité, usada na Revolução Francesa. A discussão é que o uso apenas de fraternité deixava de lado as mulheres do fato histórico do país. Assim, o sororité surgiu para incentivar a luta pela igualdade e os direitos das mulheres. Mas foi a partir das décadas de 60 e 70, com o movimento feminista, que o termo ganhou força. A sororidade no feminismo é marcada pela ideia de apoio e suporte entre as mulheres. Uma aliança capaz de promover maior consciência sobre as condutas machistas e patriarcais na sociedade. Bom, dito tudo isso, eu inicio o nosso bate-papo de hoje pedindo a Letícia, primeiro, Letícia, para antes de falar em sororidade, comentar como e por que foi construída essa ideia que a gente tem de rivalidade feminina?
Então, eu acho que é bastante difícil, né, a gente localizar historicamente onde que apareceu, começou a aparecer a rivalidade feminina. Mas a gente pode inferir que nas sociedades patriarcais essa questão sempre existiu, porque a mulher sempre esteve numa posição subalterna, num trabalho de servir, e o homem ali numa posição central, que precisava ser agradado, que era o provedor, o protetor. Então, as mulheres automaticamente entravam numa posição de disputar a atenção desse homem. Então, eu entendo que toda a sociedade, todo coletivo que teve esse funcionamento patriarcal, onde o homem fazia as escolhas, onde era dado ao homem o poder de fazer o controle, sempre existiu um movimento de rivalidade feminina.
Essa necessidade é muito interessante, né, para as mulheres se unirem, né? Por que que isso é interessante? Por que que é desinteressante? Vamos desconstruir as coisas. Por que que é desinteressante elas se desunirem, né?
Justamente pensando na ideia que a gente tem que questionar esse lugar subalterno de servir, desse lugar de que a gente seria ali um braço do homem, não a posição central. Nós mulheres, a gente consegue reconhecer as nossas necessidades e a gente tem a possibilidade de validar essas necessidades. Se a gente reforça a desunião, se a gente fica separada nesse movimento de disputar a atenção desse homem, a gente fica muito mais vulnerável a um possível controle.
Ou seja, essa aliança ela é estratégica para as mulheres, né? É
Com
algo,
certeza.
é um instrumento nosso de reforço, né? Que a gente precisa utilizar, não é isso?
Com certeza, sim. Eu gosto muito de pensar em imagens, assim, acho que eu gosto da imagem de rede, né? Aquela rede de pescador. E a rede, ela tem possibilidade de sustentar muita coisa. Se tem uma trama, um pedacinho ali que está mais frágil ou está desfiando, o conjunto da rede sustenta, mesmo que aquele pedacinho esteja frágil. Nessa questão estratégica, eu gosto muito de pensar também as famílias que são cuidadas por mulheres. Então, você tem a mãe solteira que precisa sair para trabalhar, a avó e os netos, a vizinha recebe a encomenda da casa, a outra vizinha ajuda para fazer uma faxina. Então, essa união permite que as mulheres trabalhem, que elas criem os seus filhos, que elas tenham outras relações e que elas não fiquem dependendo desse homem, entre aspas, provedor.
E como a gente precisa dessa rede, né? Porque, como se diz, né, para criar filhos é preciso uma aldeia, né? E
Exato, exato.
essa é uma rede de apoio, de proteção que a gente precisa se cercar de verdade mesmo.
Com
Agora,
certeza.
Letícia, historicamente, você já remeteu aí a um lado histórico dessa situação. A sociedade patriarcal, ela se incomoda, né? A sociedade como um todo. Porque eu acho que isso, essa coisa da sociedade patriarcal, a gente se insere dentro também, né? E acaba reproduzindo esse tipo de atitude, de ação, de comportamento, e se incomoda com a liberdade das mulheres, com as mulheres que rompem com alguns tabus, com alguns preceitos. Por que que existe esse incômodo assim? O que que é? É aquela resistência mesmo de, não, a gente tem que ser desunida, a gente tem
Sim.
que contribuir para que o machismo detone com a gente. Possível,
Continue.
né? Tiro no
É.
pé.
Não, é, eu vejo que é muito incômodo assim para a sociedade ver mulheres livres assim, porque as mulheres livres, elas escolhem. se as mulheres param de ficar querendo servir o homem, se elas param de ficar sendo submissas, se elas param de disputar ali o presente de Deus, essas mulheres podem escolher. Então elas podem escolher que elas não querem mais ficar presas em casa, limpando a casa, elas podem escolher que elas não querem ser mães, elas podem escolher que elas não precisam estar no relacionamento, elas podem escolher que elas não querem ficar com aquele homem encostado. E aí, a partir do momento que as mulheres escolhem, o homem sai dessa posição confortável de privilégio que ele está, que é de não precisar fazer o mínimo e ter ali todo um agrupamento cuidando dele. Então, o incômodo é justamente porque quando a gente incomoda, a gente força as pessoas a saírem dos lugares que elas estão. Quem tem privilégios não quer perder os privilégios que tem.
E como diria Rosa Luxemburgo, é só se movimentar que a gente vê as correntes que nos aprisionam, né? Exatamente. Agora, falando em Rosa Luxemburgo, em processos históricos, muitas mulheres acabaram sofrendo consequências, seus rompimentos, as suas rupturas com essas culturas sociais, esses comportamentos que nos aprisionam. Quais foram essas consequências? O que é que aconteceu ao longo da história? Queria que você fizesse um resumo, óbvio que não dá para contar muita coisa. Mas um resumo aí, ou alguma figura muito importante que você possa colocar aí para nós.
Eu acho que quando a gente pensa, né, nessa coisa histórica, a gente lembra das bruxas, assim, mas eu gosto de trazer para uma questão bem próxima do meu trabalho, né? A gente tem um marco muito importante na saúde pública aqui do Brasil, que é a reforma psiquiátrica, né? Que foi quando a gente fecha os hospícios, aqueles hospitais psiquiátricos enormes. E quando a gente vai lá ver as pessoas que estavam, entre aspas, internadas, né, que na verdade estavam presas, a gente descobre uma quantidade enorme de mulheres que elas estavam lá taxadas como loucas e, na verdade, eram mulheres que tinham engravidado fora do casamento ou tinham se relacionado com alguém que o pai não escolheu para ela casar ou mulheres que eram esposas e o marido quis ficar com a amante, então ele interna, fala que essa esposa está louca. Ou filhas que tinham direito a alguma herança e os irmãos internam. Então, assim, são exemplos de mulheres que perderam vidas, assim, por motivos que elas eram mulheres. E os homens tiveram esse poder de taxar elas de loucas e manterem elas presas por 10, 20, 30 anos, assim. Então, acho que a gente tem esse exemplo forte, mas que a gente pode estender para outras situações históricas, assim, mas que é um exemplo de como que as mulheres foram tratadas, as mulheres que romperam esses padrões foram tratadas ao longo da história.
Ainda há, né? Esse tipo de... Assim, muito embora a gente tenha feito uma reforma psiquiátrica aí por fora dos manicômios, que não existem mais, hoje ainda há mulheres tratadas como loucas, ainda há mulheres aprisionadas, encarceradas, apanhando... Como é que pode isso acontecer? Você remonta, né, a uma história tão longínqua, você traz fatos que são mais ou menos recentes. A gente tem o exemplo do manicômio de Barbacena, lá em Minas, né? Como é que a gente pode aceitar que numa sociedade, em pleno 2024, a gente ainda tem esse tipo de comportamento? E o que é que a gente pode fazer para romper com isso?
É complexo, assim, mas eu vejo que a gente não tem escolha. Eu vejo que a gente não tem escolha, assim. Eu vejo, assim, pensando muito na clínica agora, a gente vê mulheres trazendo sofrimentos, assim, geracionais, assim, com machismo, sabe? De coisas que elas trouxeram, de violências que as mães sofreram, as avós sofreram. Eu acho que a gente não tem mais escolha, a gente não consegue mais, né? A gente está literalmente morrendo. Então, a gente precisa fazer um movimento de resistência, a gente precisa fazer um movimento de quebra, né, desses padrões. E eu vejo a potência, assim, você escuta, né, na clínica eu escuto histórias de mulheres que eu falo, né, como conseguiu, assim, superou muita coisa, sobreviveu muita coisa. Isso no âmbito individual, imagina a gente no âmbito coletivo, tanto que a gente vai conseguir produzir de mudança, de potência.
E... Assim, para deixar bem claro, né? Muitas delas sofreram consequências, obviamente. A gente tem aí um caso bem emblemático e que ainda não foi resolvido, que é o caso do assassinato da Marielle, por exemplo, né? Que era uma voz muito forte, né? De uma mulher negra, lésbica, favelada, né? Da periferia, que levantava a voz de outras mulheres também, né? Ou seja, dava um grito e aquilo virava um jogral, né? Aquilo reverberava.
Sim, era lindo, assim, é lindo os discursos dela, né? Você vê a potência que ela tem na fala dela. Eu vejo muito a Erika Hilton, né, falando assim, que
É
é uma
isso aí.
mulher trans, assim, quando a Erika Hilton fala, assim, todo mundo fica quieto, assim, porque ela tem uma potência não só ali, né, discursivo, mas no conteúdo dela, assim.
É, já vi muita gente transfóbica que fica embasbacada com
Ai,
com a
não.
fala dela.
É, sim.
Ela realmente impacta, né, com a sua
Com
fala
certeza.
e fala coisas muito concretas. Agora, é possível quebrar esses milênios de cultura, então? A gente vê aqui, né? A gente puxa aqui nomes e tal, mas a gente sabe, nós vemos 350 anos ou mais, ou muito mais, de escravidão, e nós quebramos, nós rompemos com isso, muito embora a gente tenha muitos e muitos resquícios daquele período de escravização, mas a gente rompeu. É possível quebrar também com essa cultura que estimula a competição entre mulheres, que estimula essa violência que acontece também entre mulheres, né?
Sim, eu acredito que sim, até a gente olha, né, a gente tem ali uma visão muito difícil, né, da realidade, porque ela está difícil, mas se a gente faz uma comparação com duas ou três gerações atrás de mulheres, a gente conseguiu conquistar muita coisa, a gente conseguiu sair de muitos lugares, né? Então, hoje é muito compreensível uma mulher que quer trabalhar fora, aliás, é necessário, né, porque a gente não está conseguindo pagar as contas sozinho, assim. Mas uma mulher que quer trabalhar fora, uma mulher que não quer ter filhos, uma mulher que não quer se relacionar com homens. Então eu entendo que hoje a gente já conseguiu andar muita coisa. Eu acho que é isso que dá esperança de que sim, é muito possível.
Sororidade. Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, assim. Significa apoiar todas as mulheres sempre em todas as situações?
Jamais. Jamais,
Ah,
de forma
que
alguma.
bom, né? Que bom, porque
Jamais.
nós temos
Não.
figuras emblemáticas, né? Na
Não, jamais,
política, em
jamais.
diversas ideologias, né?
Sim, e acho que assim, né, a gente tem que ser muito crítico ao falar de sororidade, né? Sororidade não é um termo mágico que a gente joga que resolve conflitos, né? A gente está falando de um recorte específico de gênero. Nós temos outros recortes. Tem o recorte de raça, de classe. Não existe, por exemplo, sororidade com mulher racista, porque essa mulher está produzindo uma opressão. Ela está violentando outra pessoa. Não tem como você jogar a carta da sororidade enquanto você está sendo opressora. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado para ter essa sororidade crítica, porque senão a gente entra no lugar do nosso opressor. A gente acaba oprimindo. Então, aquela, ah, eu tenho muita sororidade com a minha empregada, eu trato ela como a minha família. Não é assim. Não é uma carta que você pode jogar quando é conveniente para você. Então, eu acho que a gente tem que ter crítica, sim, inclusive para entender que existem recortes. E mesmo assim conseguir produzir mudanças, sem tentar fingir que nada está acontecendo, sabe? Vamos olhar para isso, para as diferenças, vamos trabalhar em cima disso.
E esses homens aí falando de sororidade masculina, me fala desse
Ah,
absurdo aí.
meu
Só
Deus.
pra gente.
Não, não
Tá
dá, né? Não
absurdo, né?
dá, não dá. Isso para mim é querer surfar, assim, é o que eu falei no começo, não querer sair da posição do privilégio. Então, assim, ele vê que ele está perdendo o privilégio dele e ele fala: bom, deixa eu ver o que é isso aqui que está acontecendo, que eu vou capturar e vou entrar nisso aqui. E assim, apenas não, sabe? Fica na sua broderagem aí com seus amiguinhos, deixa esse espaço para gente.
A própria palavra não está de acordo com a
Impossível,
questão
sabe?
masculina,
Sai
nem
do
histórica,
holofote um
nem
pouco.
etimológica.
É.
É preciso reconhecer os erros para poder tentar consertá-los também, né?
Sim, por favor.
Essa sororidade que você fala, essa coisa, você não tem uma carta ali que você pode usar em qualquer momento, com qualquer pessoa. Ela tem um resultado efetivo imediato se você utilizá-lo no momento e com pessoas que realmente sejam adequadas para isso?
Eu acho que o acolhimento entre mulheres é algo muito precioso, é um espaço seguro, é uma coisa muito potente. Mas eu entendo que a sororidade, ela é um exercício, né? Ela é um processo, não é uma coisa que é isso, não é uma carta mágica que a gente joga. E eu acho que a sororidade, ela é uma resistência, né? A gente está se opondo a um movimento que faz a gente rivalizar. E resistência é um negócio, é uma oposição, cansa. Né? Eu brinco, às vezes eu falo, gente, eu cansei de ser guerreira, eu cansei de ser militante, eu quero, tipo assim, ser mimada, sabe? Eu cansei. Então, assim, não, acho que também a gente não pode cair num conto de fada e entender que é uma coisa que, ah, vai dar super certo rápido. Vai ser sofrido, vai ser dolorido, mas eu insisto, a gente não tem outra opção. A gente não tem outra opção, a gente tem que, inclusive, honrar todas as mulheres que sofreram pra caramba antes da gente e aproveitar que a gente está no momento histórico mais favorável e fazer mudanças, eleger mulheres, sabe? Tipo, se apoiar. Então, eu acho que não tem um resultado efetivo, mas vai ter sim um resultado e a gente precisa ir atrás dele.
Um momento mais favorável e também com um debate bem mais profundo, né? Bem mais aprofundado,
Sim.
mais avançado. Mulheres inteligentíssimas, né? Que hoje estão aí se reunindo para poder encaminhar um processo de resistência e de luta bem diferente do
Sim.
passado, né? Você
É.
imagina se a gente pegasse todas as mulheres que estavam jogadas naqueles manicômios, que estavam aprisionadas pelos seus maridos, juntasse elas e
Exato.
fizesse um debate e fizesse elas compreenderem todo esse debate da sororidade e elas pudessem ter feito esse levante, quantas
Sim.
delas poderiam ter se salvado, salvado umas às outras e nos deixado um legado muito mais avançado do que hoje a gente está tendo que fazer aí nessa caminhada, né?
Com certeza.
A gente está chegando ao fim, Letícia, e eu queria que você me respondesse a uma pergunta que ela é muito prática, porque as pessoas sempre dizem assim, ah, falar é fácil, difícil é fazer. Como é que é a sororidade na prática? Como é que é pegar as mãos? Como é que é juntar essa galera, né? O que é que a gente pode fazer para colocar isso na prática?
Sim. Eu vejo, eu entendo que a maior potência das mulheres é justamente o acolhimento, a escuta, o cuidado. E é, eu acho muito curioso que a gente direciona essas ferramentas tão importantes para os homens. Então, a gente tem uma compreensão infinita para as coisas masculinas. Tem aquela crença assim, de que ah, o homem amadurece mais tarde. Então, a gente passa um pano para todas as besteiras. Ah, errei, fui moleque, o cara de 30 e poucos anos. E a gente tem toda uma compreensão, todo um gasto energético para entender aquele homem, assim. E aí eu acho que a sororidade é justamente por que que a gente não direciona isso para as mulheres? Por que que a gente não começa a cobrar os homens, sabe? Por que que quando a gente conhece um boy, tá lá de paquera, ele fala, ah, eu tenho uma ex louca. Por que que a gente, ao invés de comprar essa briga e falar, não, ela deve ser louca mesmo, por que que a gente não fala, meu, mas o que que você fez? Entendeu? Por que que a gente não responsabiliza? Por que que a gente não cobra o amigo que é pai e fica reclamando que a mãe do filho gasta a pensão com sei lá o quê? E não fala, cara, você tá cuidando? Você sabe o nome do médico do seu filho? Então, eu penso que é usar essas ferramentas que a gente já tem, que a gente usa para passar pano para os homens, para a gente, entendeu? Para a gente se escutar, para a gente se acolher. Então, eu acho que essa prática, ela se dá por uma troca de perspectiva. É para a gente olhar para as nossas necessidades e para as necessidades das mulheres ao nosso redor e colocar isso como prioritário. A gente já faz isso, só que a gente faz isso para os homens. Então, a gente vai trocar, entendeu? A gente vai colocar as mulheres em primeiro lugar.
Letícia, por último, esse passo dado aí, qual é o impacto disso na saúde mental das mulheres? Eu estou falando de melhora. O que é que a gente
Sim.
melhora nisso? O que é que vai abrir? Qual é o impacto disso aí?
Nossa, vai abrir muito, assim, porque o gasto é o que eu falei, é um gasto de energia, é um gasto emocional que a gente tem para resolver os problemas masculinos que a gente não direciona para a gente, assim. Então a gente vê, eu acho muito engraçado ver, por exemplo, essas mulheres idosas que os filhos finalmente saem de casa. Que o marido, sei lá, ou morre, ou pede divórcio, e aí a senhora vai fazer academia, ela vai para a igreja, ela vai não sei o quê. Você vê a vida da pessoa se abrindo assim, e você fala, gente, olha o tanto, é uma questão concreta de tempo, sabe? Quanto tempo uma mulher gasta dentro de casa fazendo tarefa sozinha que o parceiro não faz? Quanto tempo uma mãe gasta fazendo coisa que o filho de 30 anos poderia estar fazendo? Então, assim, saúde mental não é só o nosso emocional, são coisas concretas, é você ter dinheiro, é você ter tempo, é você ser validada. Então, eu acho que a gente se colocar em primeiro lugar faz muito efeito.
Autonomia, liberdade,
Com
né?
certeza.
Isso é muito importante, né?
Sim.
Verdade. Letícia, muito bom. O nosso programa, infelizmente, chega ao fim. A gente volta com a Letícia Menezes na semana que vem, abordando outros aspectos da sororidade, que são os grupos que fortalecem as mulheres. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Letícia?
Obrigada a
Agradeço
você. Muito obrigada.
imensamente. A gente sempre termina o nosso programa pedindo ao entrevistado para sugerir uma música aqui para a gente tocar no final do programa. E eu queria pedir que você sugerisse aí uma do seu gosto, que tem a ver aqui com
Sim.
a nossa conversa.
Eu gosto muito da música Triste, Louco ou Mado, Francisco Onombre.
Aí, essa música é emblemática, né? Ela
Sim, sim.
foi feita e eu acho que por muito tempo ela será um hino aí da nossa
Sim,
liberdade, da
eu gosto
nossa.
muito dela.
É, todos nós. Muito obrigada pela sugestão, tá? Essa foi a sugestão da nossa entrevistada de hoje, Letícia Menezes. A gente escuta agora Triste Loucomar, de Francisco Elombre. Perdeu os programas anteriores? Vai na página da nossa rádio MP da Bahia, entra na aba Especiais e você vai encontrar lá todos os nossos conteúdos veiculados até aqui para ouvir, baixar ou compartilhar. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira.
Ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo desatinou.